Agora nós temos assuntos bem importantes para tratar com o prefeito municipal, Eloir Morona, porque tem algumas pautas bem significativas que precisamos levar ao conhecimento da população. Prefeito Eloir Morona, como é que vai? Bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Com um grande prazer que estamos aqui mais uma vez nos microfones, passando informações pertinentes à nossa prefeitura.
Que bom, prefeito. Nós temos vários assuntos aqui para abordar, mas eu gostaria de começar com essa ação coletiva movida pelo Sindicato dos Municipais de Lagoa Vermelha, em defesa aí da categoria do magistério, que acabou tendo, segundo o que se consta no processo, descontos indevidos no município e hoje estaria em torno de 2 milhões.
Essa ação ela é uma ação bastante antiga já, né, Paulo? Esses descontos eles provêm de um tempo bastante antigo também, anterior ainda à nossa gestão, anterior à gestão do prefeito Gustavo, onde eram feitos descontos para o fundo de previdência próprio do município de pessoas que eram contratadas. E a gestão naquela época entendia que era dessa forma que teria que proceder. Então se descontava o fundo previdenciário, né? A parte previdenciária para o RPPS, porque é o fundo previdenciário próprio dos servidores do município. E esses professores, esses funcionários entraram com ação naquela época, essa ação já vem de muitos anos, e agora então teve essa decisão favorecendo então aos funcionários de que o desconto era indevido. É importante a gente lembrar que ainda cabe recurso e lógico o município vai recorrer, né? É uma obrigação do município sempre recorrer quando há qualquer tipo de decisão, então o município ainda vai recorrer dessa decisão e esse recurso ele provavelmente se for mantida a decisão, né? Esse recurso, lógico que a gente vai trabalhar para que não seja, mas se for mantida a decisão, esse recurso sai do fundo previdenciário dos municipários, né, dos funcionários do município, porém a prefeitura vai ter que repor
esse valor. Tem que repor esse valor.
Para que não aumente ainda mais, né, o nosso déficit atuarial que nós temos hoje aí, um déficit bastante grande ainda no RPPS, aí, o que dificulta bastante os investimentos no município. Para que as pessoas possam entender o que é esse déficit atuarial, quando foi criado o regime próprio de previdência, né, então os funcionários concursados da prefeitura, eles não têm, quando se aposentam, eles não se aposentam pelo INSS, se aposentam pelo regime próprio da prefeitura.
Certo.
Então, quando ele foi criado, ficou-se um tempo, muito tempo lá, quando foi criado, sem fazer esses depósitos, sem fazer esse recolhimento. Ou se fazia esse recolhimento, se recolhia a um valor que não era o suficiente.
Certo.
E aí, então, o bolo foi crescendo e agora, então, para que a gente possa equilibrar as contas, a gente tem um passivo atuarial. Uhum. Então, hoje, o município paga o valor que é devido referente ao mês, mais uma porcentagem referida ao que ficou lá no passado, lá quando iniciou. Por isso, nós temos um passivo atuarial. Então, hoje esse o RPPS, o desconto passivo, ele invulta em muito recurso. Lagoa Vermelha tem quase uma folha e meia de pagamento, né? então é o que nos dá uma capacidade de investimento muito baixa, nos deixa com uma capacidade de investimento muito baixa. Vi esses dias o prefeito de Bento Gonçalves, se não me engano, também falando na TV a respeito desse passivo. Eles também têm um passivo bastante alto lá. Mas então a gente está tentando agora uma reforma da Previdência, em conjunto com os funcionários, né? É bom que se diga que foi aprovado no Congresso, até recebi hoje, foi aprovado ontem a PEC 66 lá no Congresso, que trata a respeito dessas reformas da Previdência. Porém, quando elas vêm, as reformas vêm de cima para baixo, elas vêm muito mais violentas. Né? A gente pode ver aí as reformas que foram feitas no Estado, elas foram reformas bastante profundas. E então a gente tem conversado com os funcionários para tentar fazer a reforma aqui no município, de maneira que ajude o município a resgatar a capacidade de investimento, que a gente consiga renegociar esse passivo, né? Mas que não prejudique ou que não seja uma reforma tão aprofundada assim para os profissionais e os servidores públicos municipais.
Bom, prefeito, só para a gente concluir esse processo aí, dentro desse valor que estava sendo descontado, tem no processo o ano que isso aí aconteceu?
Eu não tive acesso, Paulo.
Não.
E confesso que ontem, quando eu recebi a notícia, também eu não tive tempo de parar para ver o processo, né?
Mas o certo é que faz mais de 10 anos.
Faz mais de 10 anos.
É.
Eu pedi, então, para o meu jurídico para ver em que pé está esse processo, até para nós instruirmos a nossa, digamos assim, defesa. Né?
E não recorrer. Se sabe quantas pessoas...
São pessoas que foram contratadas de modo que não são concursadas, né? Porque as pessoas que são concursadas, elas têm por obrigação descontar o recurso para o Fundo de Previdência.
Agora, é um valor significativo, hein, prefeito?
Significativo, né? Se o município tiver que desembolsar todo esse valor aí, vai fazer bastante diferença nos cofres públicos, vai diminuir ainda mais a capacidade de investimento que nós temos hoje, que ela gira em torno de 8%, 9%, até 10%.
Bom, mas o município já está recorrendo, então, nesse
sentido. Recorrendo, estamos a par das questões aí para tentar fazer o melhor.
Bom, mesmo diante deste cenário, desta situação financeira, econômica e tal do município, prevendo um empréstimo em torno de 20 milhões, prefeito.
Exatamente. Né? Nós temos uma capacidade de endividamento, que a gente fala, uma capacidade de pagar contas que permite esse financiamento. Veja bem, Paulo, nós temos algumas obras aí que são obras crônicas e são obras muito urgentes. Tá? Nós temos a questão do córrego lá do bairro Melhadeira, nós temos a questão dos alagamentos no bairro Rodrigues e nós temos a questão dos alagamentos na rua Tiradentes. Todas essas aí, elas têm uma urgência para se realizar, principalmente lá no bairro Medianeira. Né? São obras que a cada dia que chove, a gente não dorme, fica preocupado com essas questões, e são obras de valores bastante altos. Foi tentado um financiamento quando do decreto de emergência, por causa das enchentes ali, o município tentou fazer esse financiamento, quando tinha uma taxa de juro que era devido a esse decreto de emergência, e por forças de burocracia o financiamento acabou não saindo, né? Então, se nós formos esperar que o município guarde esse dinheiro, né, aí na ordem de 8 milhões, sei lá, talvez passem dois mandatos e a gente não consiga guardar esse dinheiro para fazer com recurso próprio. Então há necessidade de se fazer esse financiamento, um financiamento com os pés no chão. É um financiamento calculado, o município tem condições de sobra para fazer esse pagamento, porém é um recurso que precisa vir todo junto para a gente poder financiar essas obras, né? E aí as pessoas podem dizer, mas e por que 20 milhões? Justamente por essa questão. Como não existe mais o decreto emergencial, existe uma forma de financiamento que se chama com garantia da União, que é a taxa de juros se assemelha àquela que tinha na época do decreto. Porém, o financiamento mínimo é de 20 milhões. Não necessariamente o município precisa gastar os 20 milhões. Você tem que fazer um projeto para aplicação dos 20 milhões, mas não necessariamente precisa gastar os 20 milhões. Vai pagar sobre aquilo que utilizar. Né? Então, nosso intuito inicial é fazer essas obras de drenagem, garantir aí às pessoas uma qualidade de vida e por que não, até uma garantia de segurança, né? Que tem algumas questões aí que são bastante perigosas. E posteriormente, se houver necessidade, é aplicada aí em alguns outros recursos, como por exemplo o término do ginásio do Alto Pedregal, lá, um ginásio que vai se somar aí à estrutura do município para receber jogos. Hoje a nossa quadra ela não tem as medidas oficiais, né? E não tem mais para onde crescer a quadra do Adolfo Stella. Então, provavelmente, a gente terminando o ginásio lá do Alto Pedregal, a gente deixa aquela quadra para competições e aqui o Adolfo Stella, então, mais para as escolinhas, para treinamento, né? Para que a gente possa utilizar aí cada vez mais.
Para a população ter uma ideia, lá no Medianeira, daria em torno de quantos milhões lá o investimento, prefeito?
Olha, a obra ela é um projeto único, né, de drenagem. Na época em que ele foi concebido, esse projeto, ele dava em torno de 5 milhões e meio.
Hoje é um valor.
Hoje ele deve estar aí na casa dos 8 milhões.
Olha só.
Né? Tá. Lógico que nós vamos ter que licitar esse processo. A partir do momento que você licita, esse valor pode cair. Tudo mais, ele é um projeto bastante grande.
E na Tiradentes e na Rodrigues?
Não, no total. No total, é um projeto só de drenagem, né?
Certo.
No total, esse valor.
Daí sobraria um montante significativo
se,
daqui a pouco.
Se, e se o município achar que tem necessidade de utilizar, vai utilizar. E se não achar que não tem necessidade de utilizar, não utiliza.
Como é que vai ser esse processo agora para adquirir esse empréstimo, prefeito?
Então, nós fizemos um estudo frente aos bancos públicos, né? A gente viu qual é que ofereciam as melhores condições. Foi feito, então, um encaminhamento. Nosso setor da Secretaria da Fazenda fez todo um estudo, ver quanto daria de prestação, qual é que seria o impacto. A gente tem tudo isso planilhado, né?
Certo.
E aí, então, vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores, onde será aprovado ou não. Uhum. Né? Os vereadores vão...
Precisa da aprovação.
Precisa da aprovação da Câmara de Vereadores. Né? Mas acredito que nenhum vereador vai votar contra. Né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma obra que 100% deles luta, acredito, para que seja realizada. Né? Então, aqueles vereadores que, porventura, quiserem estudar um pouquinho mais a fundo, têm à disposição, né, o projeto na prefeitura para que possa estudar, mas é um projeto de suma importância. Acredito que não seja, não tenhamos dificuldade de aprovar esse projeto.
O cidadão, prefeito, quando vai fazer um financiamento, ele sabe o tamanho do seu bolso.
Exatamente.
E tal. Para ti, como prefeito, tem que saber que esses 20 milhões vai ter que pagar, né?
É, para a gente ter uma ideia, pessoal, né, só para a gente fazer um comparativo. Né, lá em 2015, foi feito um financiamento, quando foi feita depois, posteriormente, o Gustavo realizou, mas quando foi feito o projeto da Presidente Vargas.
Presidente Vargas.
É, foi feito um financiamento de 17 milhões naquela época. E o orçamento do município era em torno de 80 milhões. Né? Hoje nós vamos financiar 20 milhões e o orçamento no município ele beira aí 160 milhões. Então, para que as pessoas tenham uma ideia de comparativo, lógico, a gente está fazendo tudo com os pés no chão para dar condições, né, de fazer, além de fazer esses investimentos, ainda ter capacidade de investir com recurso próprio.
Certo. Bom, então essa é a questão do financiamento, que nos próximos dias já deverá ser.
É, agora a Câmara de Vereadores está em recesso, né? Uhum. Para uns dias, se não me engano, é 15 dias de recesso, e depois, posterior a isso, eles já vão... Tá a par desse, já receberam o projeto, né? Daí vão estudar e fazer a análise para a votação.
Prefeito, quando você fala do ginásio lá do Alto Pedregal, né? Esse é do município,
é
porque
do município.
Tinha aquela questão do Sintracom, né?
É, o Sintracom ele iniciou a obra com uma emenda parlamentar, ele conseguiu uma emenda parlamentar e depois não foi mais atrás. Então o ginásio ele é do município de Lagoa
100%.
Vermelha. 100%.
O Sintracom não tem direito nenhum?
Não, eu acho que tem que, por uma questão de empenho do Sintracom, né? De ter conseguido essa emenda inicial, lógico que nós vamos ter que disponibilizar a utilização daquele ginásio pelo Sintracom também.
Né?
Garantindo a instituição que fique com uma parte da utilização do ginásio. Isso é importante, isso já está apalavrado. Né? O Sintracom vai ter direito à utilização, espaços fixos, espaços variáveis, de tempo, de horário, para que todos os seus associados possam utilizar daquela estrutura lá. Afinal de contas, eles conseguiram uma verba inicial também. E mesmo que não tivesse conseguido, eu acho que é muito uma obra que é pública ser utilizada pelas pessoas que são do município também.
E os terrenos que o Sintracom ganhou, foi devolvido para o município?
Esses terrenos... Todos os terrenos, não só do Sintracom, tá? Vamos lá, todos os terrenos que são cedidos pelo município, eles são cedidos com um prazo. Tá? Vamos imaginar. A entidade A foi lá e fez um requerimento para construir uma sede e o município cedeu um terreno.
Várias ganharam,
Isso aí,
nos
vamos
últimos
lá.
Anos aí foram várias.
Ela tem 2 anos para construir, para iniciar a obra, fazer a obra. Né? Se em 2 anos ela não construir, ela é dado mais um prazo. Em alguns casos foi dado 4 anos e não foi construído. E aí foi requisitada a questão de uma previsão de construção. Também não foi dada uma previsão de construção. Então retorna. Nós temos aí o terreno que era do Bombacha Branca, ou Bombacha Preta, não lembro, que era ali perto, nas proximidades do Acadêmicos, que voltou para o município. Então até para que a gente possa, né, no futuro, se alguma instituição precisar, né, do terreno, a gente poder fazer essa cessão.
Esse do Sintracom já voltou para o município?
Então, não ainda, ele está em processo de retorno.
É.
Nós aguardamos até tempos atrás para que o Sintracom se manifestasse. Né? Nós tivemos uma reunião com, onde falamos que nós iríamos requisitar, porque já faziam 4 anos que não tinham sido iniciadas as obras, se tinha um projeto de iniciar e tudo mais, mas não recebemos nada ainda.
Deve entrar na pauta da Câmara dos Vereadores também. Isso. Porque isso aí passa pela Câmara também.
Passa, né, pela Câmara o retorno também.
Certo. A questão dos encaminhamentos dos projetos, incluindo a BR-470 no perímetro urbano. Como é que está isso aí, prefeito?
Nós ontem fomos a Porto Alegre, né, o nosso vice, o Alessandro Moliterno, a nossa secretária do Planejamento, Maiara, também foi o nosso coordenador do setor de habitação, lá foram tratar justamente dessas questões pertinentes ao DENIT. Nós temos uma solicitação, pedi para que o nosso secretário de obras fizesse um levantamento, inclusive fotográfico, com imagens, uhum, para que a gente pudesse levar junto ao DENIT, né, a autorização, pedindo para que eles venham refazer essa parte da 470 que está muito ruim. Né? E o que é bem importante, o DENIT ele não realiza e não permite que realize. Então o acesso ali está bastante ruim e quando for realizado eu acho que tem que fazer um trabalho de base. Né? Tem que retirar a pavimentação que ali foi feita em cima do paralelepípedo, né? Aquela área ali não tem base. Uhum. Ela foi feita o asfalto em cima do paralelepípedo sem a base, e eu acredito que seja por isso, não sou um especialista na área, né? Uhum. Mas acredito que seja por isso que está cedendo ali o asfalto.
Mas precisa, né?
Tem que nós temos que correr atrás dessa questão também. Recebi essa semana lá no meu gabinete duas moradoras lá das mediações da 470, né? Se queixando que até é ruim para dormir, porque estão dormindo, aí passa um caminhão, um buraco, faz um barulhão, né? A pessoa acorda um susto e tudo mais. Então, a gente tem que levar, além da condição de traficabilidade da via, né, levar em condição também a condição, a qualidade de vida das pessoas que são lindeiras a essa obra.
A gente sabe que é uma rotina sua dar uma passada pelas obras, prefeito, dar uma visitada?
Sim.
Está empolgado aí com as obras em andamento?
Estamos empolgados. Né? A rua Valmor Bonotto está andando a contento, né? A colocação do paver lá em ritmo acelerado. As obras do bairro Nunes ali nos enchem de alegria. Agora começaram a colocação da grama do campo, está ficando muito bonito.
Praça ali vai ficar modelo, né?
Nós estamos aí a praticamente uns 80% da primeira fase concluído. A segunda fase já está licitada, uhum, né, para que seja colocado então o alambrado, a iluminação das torres ali. As torres já estão colocadas, postes, né?
Ótimo.
Para a iluminação do campo de futebol, para a quadra de areia e para a quadra de vôlei. Né? Então, nós estamos imaginando ali para aquele local um dos principais pontos de lazer do município.
Certeza.
Né? Onde teremos as quadras, lógico, para prática esportiva, teremos um parquinho para as crianças e uma pista de caminhada. Então, essa obra aí está andando bastante a contento e imaginamos que logo aí estaremos entregando para a comunidade e espero que com uma grande inauguração. Nós estamos realizando aí uma competição aí a nível regional para que a gente possa fazer usufruir desse espaço aí com grandiosidade.
Esse ano, prefeito?
Eu espero que sim, acredito que sim e cobro que sim.
É certo. Expo Lagoa 2026, vai sair, prefeito?
Vai sair. Temos uma reunião, inclusive, hoje à tarde, a respeito, né, com algumas entidades, pessoal do nosso departamento de turismo, também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem trabalhado com muito afinco, somando as entidades, o SICAS, o SICOM, né, então, o CDL, as entidades de Lagoa Vermelha estão sendo convidadas a discutir, a nos ajudar, principalmente na questão da busca por recursos, né, a captação. Com certeza a tua rádio vai ser parceira.
Não tendo.
Né, então a gente a gente vai buscar de diversas formas a ganhar recursos para a gente fazer uma feira nos moldes de que já eram realizadas anteriormente e quem sabe até maiores, para que a gente possa colocar Lagoa Vermelha novamente no roteiro turístico, dos shows, das feiras, para poder mostrar a potencialidade que o nosso município tem, não só na área do comércio, mas também na área da indústria e na área do agro.
Hoje nós temos áreas privilegiadas. Aonde seria a Expo Lagoa, prefeito?
Seria na cancha coberta do Parque de Rodeios.
Eu,
né?
Não tenho dúvida.
É, seria ali. É, todo o projeto está sendo desenhado para que seja realizada lá. É um espaço com... Nós teremos estacionamento, nós temos toda uma estrutura lá já pronta para receber a população, com banheiros, com
o acesso melhor agora, lá já vai estar pronto, né?
Vai estar pronto o acesso pela Valmor Bonotto, né? Então, a capacidade de receber as pessoas no local coberto, sem necessidade de contratação de lonão, né? Então, nós vamos começar a utilizar aquele espaço, que ele é um espaço que foi pensado para ser, né, um centro de entretenimento para a nossa população.
Muito bom. Prefeito, obrigado aí pela participação. Vários assuntos, ficaram mais alguns aí, mas a gente vai colocando a comunidade por dentro.
Eu que agradeço, Paulo, agradeço à população. Quero deixar aqui um agradecimento especial a todas as pessoas que nos mandam quase que diariamente mensagens positivas aí, para que a gente siga nesse ritmo, um ritmo acelerado, mas que a gente pretende tocar por 4 anos nessa tocada aí.
Com certeza. Prefeito Eloiro Morona participando com a gente nesta manhã, agora 8h47, voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Dr. José Davi Cartabil, fone 3358-2723 ou 99988-6073. Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
Anunciamos um grande avanço no tratamento dos cálculos urinários. Ureterorrenoscopia flexível, uma técnica minimamente invasiva, transformando o tratamento dos cálculos urinários. Os cálculos, especialmente no ureter e nos cálices renais, são fragmentados e removidos sem necessidade de incisões. A recuperação é rápida e menor morbidade. Consulte com o Dr. José Davi Cartabil na Clínica Salute, no Edifício Lombardia. WhatsApp 99988-6073.
Motoristas, o Laboratório Biolab realiza exames toxicológicos exigidos pela Lei dos Caminhoneiros. O resultado é lançado no sistema e em 24 horas é feita a notificação de que o exame foi realizado. Realizamos exames para CAGED, Medicina do Trabalho e Particular. Preço especial e parcelamento no cartão. Realizamos parceria com a Associação dos Motoristas de Lagoa Vermelha. Laboratório Biolab. Novo fone Watts, 54 3086 1161.
Doutor Eduardo Salles Araújo, médico ortopedista e traumatologista, membro titular da SBOT, dores crônicas e articulares, artrose, joelho, quadril e ombro, atende particular e domiciliar, convênios com a Unimed, ViaMed, Pronto Clínica, sindicatos, Serenor, prefeitura e agora também pelo IP. Passa a atender agora na clínica do pediatra Dr. Leandro, Doutor Eduardo Salles Araújo.
Atenção, a hora é agora. Promoção girou, ganhou na Sapatolândia. Só essa semana na Sapatolândia, nas compras a partir de R$200, você gira a roleta premiada e pode ganhar brindes e descontos. Não é sorteio, você compra e ganha na hora a chance de aquecer seu inverno com mantas, térmicas e jaquetas forradinhas, botas e muito mais. Acompanhe nosso Instagram, Sapatolândia Lagoa Vermelha, e garanta já seus produtos exclusivos. Não passe frio, passe na Sapatolândia e aproveite.
O governo do estado lançou o edital de parceria público-privada para os aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo. Uma PPP para melhorar a operação, ampliar a manutenção e expandir os terminais. O investimento de R$102 milhões irá fortalecer o transporte aéreo regional, essencial para conectar pessoas, impulsionar a economia e acelerar a reconstrução. Plano Rio Grande. O plano é um só. Tornar nosso estado ainda mais forte. Governo do Rio Grande do Sul.
Chegou o aplicativo SLC Máquinas. Tudo o que você precisa na palma da sua mão. Agora você pode gerenciar sua frota, agendar a manutenção de equipamentos, ter o controle de suas finanças, previsão do tempo, acessar a ofertas exclusivas e muito mais. Baixe agora o app SLC Máquinas. SLC Máquinas, cada vez mais conectada com você.
Funerária Campana faz construções de caneiras, túmulos e jazigos para o cemitério municipal e cemitérios do interior, com condições especiais e prazos a combinar. Agende os serviços diretamente na funerária e evite transtornos. Trabalhamos com pedras de mármore e granito com foto e letreiro. Funerária Campana, na Benjamin Constante, fones 54 99976 8116 ou 54 99710 1927.
Loja 7, a loja do preço baixo de verdade. Aqui, o preço máximo é só R$ 7,99. Isso mesmo, economia, variedade, qualidade em um só lugar. São milhares de produtos incríveis, material escolar, eletrônicos, cama, mesa e banho, jardinagem, bijuterias, maquiagens, linha pet e utilidades para a cozinha. A Loja 7, venha conferir e economizar de verdade. Loja 7 em Lagoa Vermelha, a mais barata da cidade.
Que tal saber agora o sexo do seu bebê? Não espere para depois, se você já pode se programar agora. O Laboratório Biolab realiza o exame de sexagem fetal com apenas uma amostra de sangue da mãe. Após 8 semanas de gestação, você já pode fazer. E mais, faça o teste e deixe o Laboratório Biolab te surpreender com um mimo na hora do resultado. Laboratório Biolab. Novo fone WhatsApp 54 3086 1161.
Sorrir é fundamental para a nossa vida. Além de ser um aliado para a nossa saúde, ele nos ajuda a conquistar novos amigos. Não perca tempo e coloque seu sorriso para brilhar. Na Oral Unique, temos os melhores profissionais e implantes para você recuperar sua confiança. Agende já sua avaliação pelo fone WhatsApp 54 999990670. Oral Unique. Responsável técnico Dr. Miguel Nandim. CRORS 14.615 EPAO 5721.
Certo, agora 8h52, vamos trazer as informações do nosso Legislativo.
Olá, bom dia. Vamos agora para mais uma edição do programa informativo da Câmara Municipal de Lagoa Vermelha, comigo, Ricardo Silva, assessor de imprensa do Legislativo. E agora um resumo da sessão da última segunda-feira, dia 14 de julho. Entre os projetos aprovados e enviados pelo Executivo Municipal, ou seja, pela Prefeitura à Câmara, está o Projeto de Lei número 7, de 31 de janeiro de 2025, que revogou a doação do terreno efetuada ao Sintracom de Lagoa Vermelha e autorizou a reversão desse espaço ao patrimônio do município. Também foi votado e aprovado por unanimidade o Projeto de Lei Complementar 63, que reduz taxas de inscrição em concursos públicos no município. Os parlamentares também votaram em bloco e aprovaram outros 3 projetos de crédito que foram encaminhados pelo município. De autoria dos vereadores, também foram votados e aprovados outros 11 requerimentos escritos. Um deles, assinado pelo vereador Cleon Piva, do PL, encaminha pedido de melhoria à RGE. Em outros 2, Piva também encaminha parabenização ao senhor Éder Piardi pela inauguração da empresa Intelectus e parabenização à Cooperativa de Carnes Lagoense Limitada. A vereadora Charize Bresolin, do PP, também assina requerimento pedindo melhorias ao DENIT. E o vereador e presidente da casa, Josmar Veloso, do PP, também encaminhou outros 5 requerimentos de parabenização. Eles são para presidente Valdomiro Volpato e vice-presidente Clarice, pelo início de mais uma gestão à frente do Lions Clube. Zoitza Gravos, Azoca, pelo início da sua gestão no Lions Clube Azaleia. Presidenta Alfa Duarte Dutra e a vice-presidente Rejane Teixeira, pelo início da nova gestão à frente do Rotary Clube Lagoa Vermelha. Ao presidente Juliano Ranque da Rosa e ao vice-presidente Antônio Marcos Osório Mendes, pela posse na diretoria do Lions Clube Melvin Jones. E a banda Luz Variantes, pela conquista do 2º lugar no concurso de bandas Coletivo Lendário. Josmar também encaminhou um requerimento pedindo ofício ao secretário estadual do Desenvolvimento Rural, Wilson Covatti, para parabenização pelo programa e uma sugestão também ao mesmo programa Terra Forte. A vereadora Paula Castilhos, do PT, também encaminhou ofício de parabenização à escritora lagoense Alessandra Brein pela publicação do seu 11º livro, Céu de Videiras. Todos foram aprovados por unanimidade. Além dessas homenagens, a Câmara também reconheceu, a partir da sugestão do vereador Clacir Bonato, o desempenho dos jovens tradicionalistas. Isadora Maito, 1º lugar em declamação mirim. Eduardo Poser, primeiro lugar em Gaita Botão, terceiro lugar em Gaita Piano Juvenil. Catarina Miller, primeiro lugar solista vocal feminina, e Guilherme Moliterno Schmidt, terceiro lugar solista vocal masculino, que foram premiados no Enarte. Eles participaram da sessão e foram cumprimentados pelos parlamentares. E no programa Fala Vereador de hoje, nós vamos ouvir o vereador pelo PL, o Partido Liberal, Márcio Marques, o vereador Maninho, que falou sobre sua atuação parlamentar desde o início do ano.
Olá, Ricardo, a todos que nos acompanham. Esse primeiro semestre aqui na Câmara de Vereadores foi muito trabalhoso, né? Tenho batido em várias frentes. Uma é a respeito do DENIT, principalmente da 470, nosso perímetro urbano, na qual eu, como passo ali diariamente, várias vezes ao dia, quem passa ali com certeza vai concordar comigo que ela está intransitável. Então a gente continua fazendo pedidos através da Câmara, pessoalmente, falando com eles para resolver esse problema. O diálogo com o DENIT sempre foi um pouco bem complicado, né? Às vezes eles respondem nós, às vezes eles não respondem, por isso que nós, junto com os demais colegas também, estamos fazendo vários requerimentos para ver se solucionam esse problema da nossa comunidade aqui de Lagoa Vermelha e as pessoas que passam pela BR-470. Então a gente fica com a esperança que um dia eles venham e refaçam tudo, mas tem que fazer um trabalho muito bem feito, Ricardo, senão esse problema vai continuar sempre.
Maninho também tratou de uma sugestão que foi apresentada ao Executivo na noite da última segunda.
Isso, fizemos uma indicação, né, como a gente acompanha, eu como colorado, sempre estou no Beira-Rio, o pessoal lá da Prefeitura de Porto Alegre, junto com o Esporte Clube Internacional, fez um trabalho legal lá com uma churrasqueira, com uns quiosques. Então, através da nossa bancada do PL, nós estamos fazendo essa indicação para o Executivo analisar com carinho esse pedido nosso aí, porque com certeza, como nós somos a capital nacional do churrasco, vai atrair bem mais pessoas para visitar o nosso Parque da Lagoa, que vai ser revitalizado e com certeza vai ser um dos nossos pontos turísticos mais visitados pela população do Lagoa Vermelha.
Agenda. Inicia hoje, dia 16, o período de recesso aqui na Câmara. O recesso parlamentar segue até o dia 31 de julho. Durante essas duas semanas não serão realizadas sessões plenárias e nem reuniões de comissão, mas os gabinetes dos vereadores e o atendimento ao público aqui na Câmara segue funcionando normalmente das 8 da manhã às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira. As sessões legislativas voltarão na segunda-feira, dia 4 de agosto. Até lá, você ainda pode vir até a Câmara para apresentar suas demandas aos gabinetes e também, quem sabe, para se inscrever no 4º Prêmio Municipal de Fotografia Lagoa dos Encantos e Sabores. O concurso é voltado para fotógrafos amadores que residem em Lagoa Vermelha. As melhores fotos ganham prêmios. Obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.
GSR Agropecuária, a solução para o campo. Possui uma vasta linha de rações para bovinos, equinos e cachorros. Dispomos também